Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da Rádio da Universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu vou conversar com a pianista Cristina Caparelli, mineira de Uberlândia. Cristina é professora da UFRGS desde 1985 e foi a primeira coordenadora do programa de pós-graduação em música, iniciado em 87. Recebeu o título de mestre em música pelo New England Conservatory, nos Estados Unidos, e de doutora em artes musicais pela Universidade de Boston. Além disso, no final dos anos 90, concluiu um estágio de pós-doutorado na Universidade de Iowa. Seu primeiro CD, intitulado E a Vida Continua, registrou a obra completa para piano do compositor Bruno Kiefer. No ano de 2000, Cristina lançou o disco Música Latino-Americana para Piano e o livro Três Estudos Analíticos, Villa-Lobos, Mignone e Camargo Guarnieri. No ano passado, gravou o CD The Brazilian Cello, pelo selo inglês Meridian, registrando a obra completa para violoncelo e piano de Camargo Guarnieri, ao lado da violoncelista Tânia Lisboa. Cristina Caparelli é pesquisadora do CNPq, tem sido frequentemente convidada para ministrar masterclasses em universidades no exterior e tem procurado conciliar as atividades acadêmicas e uma intensa vida artística. Bom dia, Cristina!
Bom dia, Ana Laura. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui participando desse programa.
É um prazer recebê-la. Eu queria que tu começasse falando de como se deu a tua iniciação musical, de como e por que tu começaste a tocar piano.
Bom, eu não lembro quando que eu comecei a tocar piano, porque o piano na minha casa estava sempre aberto e a gente podia tocar a qualquer hora. E diz a minha mãe, diz a minha avó, que entre uma aluna da minha mãe e outra, eu tocava de ouvido o que eu tinha acabado de ouvir. E essa história já foi contada muitas vezes. Elas afirmam que um dia minha mãe pensou que uma aluna tinha chegado e que estava tocando uma música nova. Mas quando ela chegou, foi ver a aluna, eu estava tocando a música Luzes da Ribalta, que estava tocando no rádio toda hora. Então, desde muito criança, desde que eu dei conta de subir sozinha no banco do piano, que eu tocava música de ouvido e tocava o que eu ouvia no rádio, o que eu ouvia as alunas da minha mãe. E, por sorte, ninguém falou que eu não podia ou que eu não devia fazer isso. Sempre recebi muito encorajamento para tocar qualquer tipo de música que eu gostasse. Isso é o começo e a razão de tudo, tá?
Tu vens de uma família, então, com uma tradição musical, assim?
Sim, uma família italiana que adora música, que gosta de ópera, mas que não tem preconceito contra a música popular de maneira nenhuma. Na nossa casa, a gente podia tocar sonata de Beethoven ou podia tocar tico-tico no fubá. E música era uma coisa de profissão para minha mãe, de diversão para o meu pai, para o resto todo da família. A gente gosta de música sem preconceito, sem barreira. Tanto que eu aprendi a tocar bossa nova. Nossa, na hora que Garota de Ipanema ou Barquinho saíram, eu já sabia tocar. E bossa nova me acompanhou a vida toda, assim como a chamada música de concerto ou música clássica, que eu gosto também tanto.
Mas profissionalmente a tua carreira sempre teve mais...
Sim, aí sempre foi pelo lado da música escrita, da música interpretada segundo os moldes europeus e tudo mais. Mas eu acho que é muito importante a gente gostar de música e ter espontaneidade com a música, gostar de fazer um som, de curtir um som, por assim dizer, tá?
Em função do que a gente vai começar a escutar agora, teu primeiro CD foi todo dedicado ao Bruno Kiefer.
Foi, porque eu vi que ele faleceu prematuramente, infelizmente, em 1987, e a música dele não estava sendo muito tocada, e eu recolhi toda a música. O Fred, meu marido, me deu muito apoio, e eu falei, eu vou aprender e vou tocar toda essa música, porque é um legado do Rio Grande do Sul, aqui não tem tantos compositores de piano assim. Eu falei, eu vou, de alguma maneira, contribuir para que esse repertório fique registrado e talvez mais pessoas queiram tocar a partir disso. E, de fato, meus alunos, de vez em quando, tocam, têm um certo interesse em manter essa música viva. Então, só que o CD se chama A Vida Continua. Foi o maestro Edino Krieger que escolheu o nome para a Nídia, a viúva do compositor e nosso colega no Instituto de Artes. Mas o CD tem todas as músicas menos uma, que é A Terra Selvagem. Ela não coube no disco. E como o professor Celso Loureiro Chaves, meu colega, disse que e eu concordo inteiramente com ele, que é uma música muito representativa do Bruno, essa música poderia aparecer sozinha em um disco mais tarde, que foi o que aconteceu. Então, eu gravei, na época, todas as músicas, mas essa ficou de fora esperando uma próxima oportunidade.
Então, a gravação que a gente vai escutar está no disco Colóquio, que foi lançado em 2005 com financiamento do Fundo ProArte. Vamos ouvir então Terra Selvagem de Bruno Kiefer. Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Cristina Caparelli. Nós acabamos de escutar a peça Terra Selvagem, de Bruno Kiefer, na interpretação de Cristina, registrada no CD Colóquio, lançado em 2005 com financiamento do FunproArte. Cristina, a gente acabou de ouvir então uma peça do Bruno Kiefer que, apesar de não ser brasileiro, viveu aqui muito tempo, pode se considerar, né, uma produção da música erudita gaúcha. Eu percebi que a tua discografia é bastante focada na produção latino-americana, assim como tu tens desenvolvido várias pesquisas sobre o repertório pianístico latino-americano em âmbito acadêmico. Pode-se falar que há uma preferência por esse repertório, assim, da tua parte?
Sim, tenho uma preferência. Eu gosto de todas as músicas. Eu adoro música de piano, eu adoro tocar piano. Mas a gente tem que, quando a gente vai fazer uma pesquisa, existem certos assuntos que são menos visitados, menos trabalhados. E a música de piano da América Latina, ou mesmo a música de piano brasileira, ela não era muito estudada, mas agora, cada vez mais, ela tem se tornado objeto de muitas pesquisas. Mas as pessoas ainda relutam muito em tocar essa música. Se a gente chega para um aluno, ele escolhe uma sonata de Beethoven, uma de Mozart, fala que quer tocar o Carnaval de Schumann, fala que quer tocar a Valsa de Chopin. Eu falo assim, e agora? E de música brasileira? O que você vai fazer? Ai, professora, mas tem que tocar. Então, tem um preconceito, tem uma barreira. E o que eu faço? Eu pego os alunos, convido-os a participarem dessa pesquisa, a gente analisa a música, eu encorajo para tocar, e aí aos poucos eles vão falando assim, quem sabe, eles vão abrindo o coração, vão amolecendo o coração, vão vendo o mérito dessa música, porque existe um repertório imenso, e ele está sendo esquecido, ele está ficando desconhecido. Eu acredito muito que a gente tem que descobrir a voz do nosso país, tem que deixar essa voz ser articulada, ser falada, ser ouvida. Tá? E porque se a gente não tiver presença artística, nós não vamos ter identidade como gente, como povo, como nação ou como Estado. Tá? A música do Bruno Kiefer, ela é uma música gaúcha, ela é muito gaúcha. Poderia pegar e falar assim, isto aqui vem do campo, da terra, do horizonte, do vento, que são os títulos preferenciais dele. Isso já foi estudado, muito bem estudado, e de volta e meia volta a ser falado. Então, esses elementos nativos que estão na música, isso tudo a gente mostra para os alunos, trabalha com eles para ver se eles criam um apego, até o orgulho de poder tocar essa música que é daqui. Então, a pesquisa mostra isso tudo de maneiras sofisticadas, é claro, com ferramentas apropriadas e tudo mais, mas ao cabo e ao largo tem que ficar o apego, o afeto pelo objeto de estudo.
A gente vai escutar agora duas peças que tu gravaste no disco Música Latino-Americana para Piano, lançado em 2000, também com financiamento do FunproArte. O primeiro movimento da sonatina número 3, de Camargo Guarnieri, e depois os movimentos Idílio na Rede, A Camponesa Cantadeira e Alegria na Horta, da suíte floral de Heitor Villa-Lobos. Thank you. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Cristina Caparelli. Nós acabamos de escutar duas peças gravadas por Cristina no disco Música Latino-Americana para Piano, lançado em 2000 pelo Funproarte. O primeiro movimento da Sonatina número 3, de Camargo Guarnieri, e os movimentos Idílio na Rede, A Camponesa Cantadeira e Alegria na Horta, da Suíte Floral, de Heitor Villa-Lobos. Cristina, uma das tuas pesquisas na universidade gira em torno dos processos de ensino e aprendizagem instrumental e é motivada pelo impacto que a institucionalização dos cursos de música ao longo do século XX tiveram no meio cultural, né? Uma necessidade de estudo disso. Eu queria que tu falasse um pouco dessa tua pesquisa e queria entender como é que tu pensa isso de formar pianistas, um instrumento solista, no meio musical erudito porto-alegrense.
Bom, Ana Laura, esse assunto é bastante extenso, eu vou procurar sintetizar. Assim, no Brasil, nós sempre produzimos bons pianistas, aqui é conhecido como uma terra que produz bons pianistas, e o Rio Grande do Sul produziu e tem produzido pianistas espetaculares, mas nunca houve a tradição de refletir sobre o que se tocou, tá? Porque os grandes, os conhecidos pianistas tocam, tá? Eles tocam porque estudam, se preparam e tocam, mas não refletem sobre o seu trabalho. A universidade, por outro lado, está apoiada no ensino, na pesquisa e na extensão. E levou bastante tempo para a gente descobrir, mas como que eu posso conciliar pesquisa e ensino ou produção de música? E, finalmente, eu acho que nós conseguimos, junto com o meu grupo, junto com pessoas maravilhosas com as quais eu tenho a alegria e a honra de trabalhar, eu acho que nós conseguimos nos aliar a grupos fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra, que estão querendo saber como que os músicos aprendem, como que os músicos memorizam, como que os músicos retêm, como que os músicos projetam a expressividade no seu instrumento. Então, agora nós estamos estudando tudo isso e, eventualmente, a gente pode unir esse talento, essa facilidade, essa habilidade dos nossos instrumentistas com o lado de investigação, como que eu cheguei lá, quais são os processos, o que foi mobilizado para conseguir chegar onde se chegou. E o bom dessa história, o melhor, é que os nossos alunos no Departamento de Música e no Programa de Pós-Graduação, eles estão tocando, mas sensivelmente e visivelmente, auditivamente, muito melhor, porque eles estão entendendo os processos, como que cada um tem um processo individual e como que eles podem usar melhor esse autoconhecimento para projetarem mais, terem mais confiança, mais coragem. E, então, isso está sendo um estudo muito bonito. Nós temos intercâmbios internacionais muito valiosos, a gente é parceiro de pesquisas de curto, médio e longo prazo com gente no exterior e os alunos estão gostando muito, tá? E até com essa pesquisa a gente pode fazer repertório brasileiro, por exemplo, nós estamos desenvolvendo um trabalho agora com os ponteios do Guarnieri e a projeção da expressividade musical. Estou fazendo isso com a minha orientanda de pós-doutorado, que é a Regina Teixeira, que, dos Santos, que entende muito de pesquisa e tem uma dedicação enorme. E eu trabalho com gente da UDESC, da Universidade de Santa Maria, da Universidade de Pelotas. A gente faz parcerias de pesquisa, sempre assim, levando juntos os alunos, desde a graduação e a pós-graduação, para dar mais poder para os alunos e mais poder para a música que eles estão estudando.
Será que eu respondi?
Acho que sim, acho que a ideia é que cada vez surjam mais pianistas, bons pianistas.
Isso, mais confiantes, mais capazes, mais expressivos, mais poderosos, tá?
Dando continuidade a essa tradição.
Isso, então. Isso, tá? Então, a gente está reunindo várias pontas que estavam desunidas, ou até possivelmente em conflito, uma não sabia da outra, uma não sabia que a outra era possível, porque quem toca tem raiva, medo e ressentimento de quem escreve e acha que se for estudar como que faz vai acabar o talento, mas isso são mitos, são superstições. Então, nós estamos reunindo várias pontas de uma maneira muito instigante e muito eficaz para todos.
Tá, então agora a gente vai escutar uma peça do Francisco Mignone, A Modinha, que está no disco The Brazilian Cello, lançado no ano passado pelo selo inglês Meridian, com Cristina Caparelli ao piano e Tânia Lisboa ao violoncelo. Thank you. Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Cristina Caparelli. Nós acabamos de escutar a peça Modinha, de Francisco Mignone, em registro que está no disco The Brazilian Cello, lançado no ano passado pelo selo inglês Meridian, com Cristina Caparelli ao piano e Tânia Lisboa ao violoncelo. Cristina, então a gente acabou de escutar uma faixa do teu último disco, que foi um trabalho em duo com a violoncelista Tânia Lisboa, que foi lançado por um selo inglês. Queria que tu contasse a história, então, desse teu trabalho mais recente.
É uma coisa muito maravilhosa, porque a gente, no meio musical, conhece muitas pessoas, e a Tânia Lisboa, minha violoncelista do interior de São Paulo, que mora em Londres há muitos e muitos anos, é uma pesquisadora muito respeitada no Royal College, em Londres, mas a gente não tinha se visto por bastante tempo, e nós nos reencontramos e começamos a tocar juntas, e conversa vai, conversa vem, a gente falou, nossa, a gente bem que podia gravar, ela tem muitas gravações, ela gravou a obra completa de Villa-Lobos para esse selo, gravou todo o compositor francês Fauré para esse selo, tudo de violoncelo, e então eu falei, Tânia, vamos gravar o Guarnieri, que tem muitas obras para violoncelo, ou pelo menos um tanto respeitável. E ela aceitou o desafio, e realmente é um desafio, porque a escrita de cordas do Guarnieri coloca uma demanda sobre-humana, sobre o instrumentista, e nós preparamos, e o selo Meridian concordou, e eu fui para Londres por uma semana, a gente se mudou para perto da igreja onde aconteceram as gravações, e o disco foi lançado no dia 15 de dezembro de 2008, com recital no Wigmore Hall, em Londres. A Embaixada Brasileira participou, o curso de pós-graduação aqui participou, em parte, com apoio ao disco. Então, foi uma produção conjunta muito bonita, e eu creio que é muito importante ter o registro de tudo que o Guarnieri escreveu para violoncelo e piano, que são 3 sonatas, 2 cantilenas e o Pontei Dança. Mas também, no CD, nós colocamos peças curtas de compositores brasileiros. E a Modinha, eu acho que é um raro achado, é uma peça lindíssima, ela é eterna, ela é meiga, ela é o que o Brasil carioca tem de mais característico. E além de terna e meiga, ela também é assim, chorosinha. Então, eu escolhi essa peça por essa razão, tá? Pela qualidade expressiva, tá? Uhum. Eu espero que os ouvintes gostem e procurem o disco no site da Meridian, tá? Então, é isto. E eu vou continuar tocando com a Tânia, nós vamos fazer o lançamento do disco aqui em Porto Alegre e em Curitiba. A gente vai colocar o disco na estrada, tá? Será devidamente divulgado, mas eu agradeço a oportunidade de fazer isso aqui. Aliás, em furo de reportagem, tá?
Tá, a gente vai escutar agora um pouco da gravação de um recital teu no Kasser Theater, em New Jersey, nos Estados Unidos, em 2005. Primeira sonata em ré maior, do compositor Antônio Soler, e depois a homenagem, de Aurélio de Lavigne. Thank you. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Cristina Caparelli. Nós acabamos de escutar a sonata em Ré maior, do compositor Antônio Soler, e depois a homenagem de Aurélio de la Vega, em gravação ao vivo do recital apresentado por Cristina no Kasser Theater, em New Jersey, nos Estados Unidos, no ano de 2005. Cristina, o Fred esteve aqui no programa na semana passada e já adiantou que em 2009 o duo de vocês está fazendo 40 anos, né, de atividades junto. Então, eu queria saber o que mais, além disso, tu já estás agendando para esse ano.
Bom, nós vamos tocar em Goiânia no final de maio e nós vamos tocar em Uberlândia, que é a minha cidade, em novembro. Nós vamos fazer uma série de recitais em Porto Alegre. Eu tenho certeza que outros recitais pela região vão surgir e a gente realmente está se empenhando em celebrar esse privilégio de estarmos tocando juntos há 40 anos. E a gente só já brigou um pouco, não muito, a esse respeito, mas a gente continua tocando junto até hoje. Então, quem é de música sabe que em ensaio pode surgir uma discussão aqui ou ali, mas até hoje não foi fatal. Então, eu espero que continue assim. Mas, enfim, sem brincadeira, nós estamos preparando recital de música atrativa para o público e para nós. Então, eu espero que isso seja uma ocasião de muita alegria para todos que vierem compartilhar conosco.
Então tá, Cristina. Eu agradeço muito a tua presença aqui. Foi um prazer tê-la no programa.
Obrigada, Ana Laura. Obrigada para os ouvintes da Rádio da Universidade.
A gente vai encerrar ouvindo o primeiro movimento, Tenso, da Sonata para Piano de Camargo Guarnieri, em uma gravação que está em CD encartado no livro de Mário Verhaelen, com a biografia e a obra de Camargo Guarnieri, editado pela Universidade de Indiana, lançado em 2003. Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail miguel.canabarro@urgs.br. O programa vai ao ar semanalmente aos domingos, às 11 horas da manhã.